Gênesis 3, se vocês não sabem onde nós estamos. Quando eu estava dando em outro livro da Bíblia, né? Tinha um aluno que falava assim, minha Bíblia já abre aqui certinho. Estava em 1 Samuel, sei lá onde assim, né? Então nós estamos em Gênesis 3. É um relato muito triste, porque se você pensar que todas as tristezas e sofrimentos da história da humanidade têm sua origem aqui, é muito pesado pensar no que aconteceu aqui. Pode até parecer muito simples, né? A gente tem falado várias vezes que esses relatos de Gênesis, eu fico cada vez mais impressionado com o fato de que são relatos muito simples, poucos detalhes, mas tem uma profundidade e você sempre volta e encontra, tanto na criação, né, que já vimos nos primeiros dois capítulos, agora essa questão da queda, é uma história assim, que é até assim, quando você vê os ateus, as pessoas que não acreditam na Bíblia, quando falam a respeito dessa história, da criação, ou dessa história da serpente, uma cobra que fala, né, eu vi... Esses dias a gente estava assistindo uns cristãos, cientistas cristãos falando sobre a criação, mas ele estava se referindo a vários autores ateus, né, nos dias atuais, e como eles acham assim, um absurdo alguém que acredita realmente que essa história de Gênesis 3 realmente aconteceu. Né? Tem assim, para muitas pessoas isso é totalmente absurdo, mas quando você... Por outro lado, assim, porque você pensa, como que eu posso ser intelectualmente, não negar meu intelecto, né? Assim, eles falam de suicídio intelectual, né? Eu não preciso deixar de pensar para acreditar na Bíblia. E até assim, esse testemunho, depois a gente descobriu esse irmão, agora há pouco tempo, um cientista cristão aqui de Campinas, da Unicamp, um professor de genética. Então a gente ouviu algumas palestras dele, tem várias coisas no site, e ele contou assim, de várias pessoas que eram ateus, ou que pelo menos não acreditavam em Deus, não acreditavam na Bíblia, e foram ler, assim, pensar, um cientista que não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, e lê Gênesis. Eu teria medo de aconselhar alguém a ler Gênesis, porque ele vai ler Gênesis e vai falar assim, mas que absurdo, né? Isso aí não tem nada a ver com o que os cientistas descobrem. Ele falou de mais de um que se converteu lendo Gênesis 1 e 2, porque se você não tentar ler como relato científico, e você vê assim, eles têm uma forma, um paralelo realmente muito real, com a sequência das coisas que os cientistas viram que aconteceu no universo, né? Da luz, da terra, assim, eles fazem um paralelo bem interessante. Então, quando você olha essa história e vê o quanto que isso explica da nossa condição, da história da humanidade, você tem que crer, porque isso é uma coisa impossível de alguém ter inventado uma história, uma fábula, um mito que tivesse tanta resposta verdadeira que corresponde. Você encontra a explicação real do que nós vivemos nisso aqui. Eu tenho ficado muito, muito impressionado cada vez que eu volto e releio esse primeiro pecado, essa situação no jardim, o quanto que isso corresponde às tentações que vêm para nós durante toda a história, mas inclusive hoje, qual é o caminho que a serpente, o que o tentador usa para que a gente duvide do amor de Deus, aquele processo que a gente viu na aula passada, assim, aquele processo de denegrir Deus, de tirar, assim, de colocar Deus numa luz ruim. Eu coloquei aqui, nessa parte de baixo, aqui, uma outra forma, assim, eu encontrei isso num livro, achei assim, bem interessante, uma outra maneira de definir essa distorção, essa mentira que a serpente passou para a mulher. Que quando ele perguntou, será que Deus, é verdade que Deus proibiu todas as, vocês não podem comer de nenhuma árvore aqui no jardim? E ela falou, não, claro que podemos, só tem uma que não pode. Daí ele falou, aí ela mesma falou assim, ele induziu que ela mesma falasse assim, mas a gente não pode comer de uma árvore, de um fruto, senão a gente morre. E aí ele pegou, né, nas palavras dela, ah, você morre, mas não é verdade que você vai morrer. Deus proibiu, não é porque você vai morrer. Ele mentiu para vocês, ele falou que vocês vão morrer, mas na verdade, então, o amor de Deus é transformado em inveja. Eu não sei se essa palavra inveja é a palavra certa, mas Deus não queria que eles, né, segundo a serpente, Deus não queria que eles comessem daquele fruto, não porque iria fazer mal. Segundo a serpente, Deus falou não coma porque ele não queria que eles se tornassem como ele. Então Deus estava querendo impedir que as pessoas chegassem a ter a mesma natureza, chegassem como ele. E nós lemos em Gênesis 1 que Deus criou o homem e a mulher na sua imagem para que eles pudessem ser como ele, deu poderes, deu responsabilidades para compartilhar o governo, a administração de toda a terra, de toda a criação, para fazer parte junto com ele. Então veja como ele distorceu. O amor de Deus foi transformado em inveja, em tipo uma autopreservação, né? Muitas e muitas vezes, até é muito falado assim, que a igreja, durante os séculos, impediu as pessoas de ler a Bíblia porque não queria que ninguém soubesse a verdade, que interessa, ou às vezes para a igreja ou para um governo, manter o povo na ignorância para que eles não possam contestar. Então, como se Deus fosse um tirano que não quisesse que as pessoas conhecessem. O serviço ou a obediência, ele fez parecer como um servilismo, que é assim, aquela obediência que não tem um propósito, não faz bem para a pessoa. Então, a obediência que Deus queria para o próprio bem deles, para o próprio bem do homem, essa obediência a serpente fez parecer como se fosse um tipo de escravidão, de opressão. E ele fez parecer que Deus falou assim, se você comer esse fruto, você vai morrer. Então, a serpente estava dizendo, coma, ou seja, isso é um mergulho suicida. Se você comer, você vai morrer. Mas ele fez parecer que seria um salto para a vida, que a partir dali que eles iam se tornar como Deus. Então, essa distorção, essa mentira, essa forma da gente não acreditar num Deus como ele realmente é, afeta todos nós de mais maneiras do que nós imaginamos. Eu acho que nós não fazemos ideia do quanto que nossa mente também, né? Você não pensa nada disso, mas em formas mais sutis, em formas mais que você não percebe, você pensa de Deus algo que não é verdade. Isso é sempre a tática do inimigo, ele sempre vai tentar fazer com que a natureza de Deus, a motivação de Deus, nos pareça algo que não é. Ok? Nós vamos prosseguindo. Na semana passada, então, nós chegamos basicamente ao versículo 6. A gente falou um pouquinho sobre os versículos 7 e 8, mas nós vamos retomar nesse ponto. Então, a serpente... A serpente fez essa distorceu, né, a imagem de Deus. Ele primeiro ele minou a confiança, minou o próprio amor. Como é que você vai amar alguém que está fazendo esse tipo de coisa com você? Se é verdade que Deus está nos subjugando, nos oprimindo, se o que interessa para Deus é realmente que a gente tem que obedecer, senão vai para o inferno, não que isso não seja verdade, mas dependendo da maneira que você coloca isso, isso parece, isso coloca assim, coloca Deus numa luz que realmente a pessoa não consegue. Como é que eu vou amar alguém, um Deus que me trata assim, né? Então, é muito forte essa tática e essa estratégia do inimigo de fazer isso, né? Então, ela caiu na cilada e, como nós vimos também, Adão, aparentemente, pelo que a gente consegue subentender, Adão estava junto. A gente não pode provar isso, mas bem provável que Adão ouviu tudo que a serpente falou. Então, quem ouviu Deus falar isso? Não foi a mulher. De acordo com a sequência no capítulo 2, a mulher não ouviu, só se Deus falou outras vezes. Mas a primeira vez que Deus falou com o homem, assim, ó, tem todas as árvores, vocês podem comer de tudo, primeira vez foi antes da criação da mulher. Então, quem ouviu essa ordem, quem entendeu Deus falando, que você sabe muito bem que você ouvir alguém, quantas vezes alguém fala, fulano falou isso, é verdade, ele falou isso? E aí você vai, eu tive várias experiências assim, de ver as pessoas circulando uma notícia sobre alguém, falando, olha, fulano falou assim, e você, se você tem um pouquinho de conhecimento da pessoa, você vai dizer, não, mas isso não cabe, é impossível que essa pessoa tenha falado. Mas tem essa gravação, muitas vezes assim nas mensagens, passa o áudio, a pessoa está falando isso. Então, teve uma situação que eu fui descobrir o áudio completo e, gente, como mudou. Ele realmente, sim, não foi adulterado o áudio. O áudio é aquilo mesmo. Só que quando você ouve diretamente e você vê o contexto e você sente o que a pessoa está falando, tem outra conotação, mas às vezes você pensa, não é possível, se tem o áudio ele falando isso, eu não vou conseguir desprovar, assim, ele falou isso mesmo. Mas quando você vê o contexto todo e o jeito que falou e para que ele falou, muda totalmente. Então, o homem tinha muito, muito mais responsabilidade do que a mulher. Aqui, a Bíblia fala isso no Novo Testamento, que a mulher foi enganada, o homem não. Então, o homem tinha condições de saber que tudo isso aí que estava falando era um engano, que não era verdade, e ele ficou calado, e não só ficou calado, mas ele também comeu do fruto sabendo o que ele estava fazendo. Então a gente tem essa cena, apesar de muitas histórias na Bíblia serem curtas, mas elas são muito dramáticas. Então, apesar dessa história ser tão conhecida, tão batida, nós todos já ouvimos, já contamos, já sabemos de cor que está aqui, mas sempre a nossa intenção quando a gente lê é eu quero sentir a emoção original, eu quero sentir o drama, porque se a gente não sentir o drama, a gente está perdendo boa parte do impacto e da realidade. Então, aqui tem o jardim faz parte do Éden, é o Éden, mas faz parte de um lugar maior que provavelmente tinha um monte, que tinha habitação de Deus, e Deus já morava ali, mas de alguma forma toda essa visão do Éden e do homem lá já era o plano de Deus de trazer o céu para a terra. Deus vinha e falava com o homem e conferia com o homem. Então você tem todo esse cenário, aí a serpente aparece, fala com a mulher, ela come o fruto, dá para o marido, ela come também, e aí então nós chegamos nesse ponto aqui, versículo 7. Então, quer dizer, acabou de, ela comeu, né? Ah, deixa eu só, assim, eu achei, tem umas coisas que são tão óbvias, mas a gente não percebe. Olha o versículo 6 no final, ela tomou do seu fruto e comeu. Esses dois verbos se fazem lembrar de alguma coisa? Ela tomou e comeu. A ceia, Jesus tomou, né, e deu para comer, né? Gente, como é incrível isso, não é fantástico pensar que esse ato que ela fez foi o que trouxe pecado e sofrimento e angústia, sentença de morte. Jesus, para falar, tomai e comei, ele fez isso antes da morte, mas ele estava fazendo isso já em função da morte. Ou seja, isso só teria valor ele passando pela morte, pagando o preço do que foi feito aqui, mas a nossa vida é exatamente isso aqui, tomar e comer. Então, achei muito legal pensar nesse paralelo, né? Ela tomou e comeu, e o marido também. Bom, o que foi mesmo que a serpente falou? Se ela comesse, o que ia acontecer? Abrir os olhos. Abrir os olhos para quê? Que abriu os olhos, o que, que eles iam ver que eles não estavam vendo antes? Segundo a serpente. O bem e o mal. Iam ver as coisas como Deus vê. Eles iam deixar de ser bobinhos. Eles iam ser pessoas conscientes, conhecedores, sábios, como Deus. Ou seja, assim, os olhos iam abrir para que eles tivessem uma consciência superior, sabe? Assim, aquela ideia assim, né, de que, né, meus olhos foram abertos para uma nova dimensão, eu consegui ver coisas que eu nunca consegui contemplar antes, né? E o que, que aconteceu na verdade, né? Versículo 7. Então os olhos dos dois foram abertos. Ele tinha razão. Eles iam comer e iam ter os olhos abertos. Os olhos dos dois foram abertos, e o que, que eles ficaram sabendo? O que, que era esse maravilhoso conhecimento que a serpente falou que eles iam ter? Eles só ficaram sabendo de uma coisa, pelo menos que fala aqui, né? Né? E olha como isso é, assim, a Bíblia não dá muitas explicações, né? Mas volte lá para o capítulo 2, no final, a gente já fez um comentário, né, uma observação sobre isso, mas depois que Deus cria a mulher, que o homem fala assim, ah, essa é carne da minha carne, osso do meu osso, maravilhoso, ficou maravilhado, aí o último versículo do capítulo 2 é, e os dois estavam nus, quer dizer, a Bíblia, né, o autor da Bíblia, por inspiração divina, fez uma observação antes do pecado. Observando assim, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. E se você pensar, né, assim, que, pelo menos dentro do contexto que a gente consegue entender aqui, só tinha esses dois indivíduos, só tinha esses dois, eles não tinham que ter vergonha de ninguém, porque não tinha mais ninguém. Então, assim, eram só os dois, e eles eram marido e mulher. Então, mesmo que tivesse, assim, estavam nus e não estavam envergonhados. Mas para que ficar com vergonha? Só tô nas duas, só estamos nós dois. Mas aí, quando eles comeram do fruto, eles ficaram envergonhados. Aí tem várias coisas, depois a gente pode comentar, existem várias possibilidades, vários comentários, mas, na verdade, a gente, assim, o que a gente tem certeza é o que está escrito, né? As outras coisas são especulações. Mas os olhos dos dois foram abertos, então, muita gente fala sobre isso, com certeza isso é muito forte, que a primeira consequência do pecado, a primeira consequência dessa mudança drástica que aconteceu depois de comer do fruto proibido, foi o que se chama de autoconsciência. Eles não estavam preocupados antes disso consigo mesmo. Se eles estavam revestidos com luz, né, existe essa possibilidade, eu até quero ler alguns textos, que é interessante esse tema, esse significado espiritual da nudez, de ser revestido, é muito interessante na Bíblia. Tem várias referências a isso. Mas, por enquanto, sem ficar indo assim, muito para o simbolismo, só pensando no fato em si, eles ficaram, assim, os olhos deles foram abertos não para Deus, não para a natureza, não para algum conhecimento. O que, que eles viram que eles não estavam vendo antes? Eles próprios. E como todos nós sabemos, assim, uma das nossas, não sei se é uma das nossas, ou nossa maior dificuldade é sempre como que os outros estão me vendo. Que os outros pensam de mim? Essa autorreferência, essa preocupação consigo mesmo, o egoísmo, a minha imagem, quem que eu sou, que os outros pensam de mim, acaba sendo muito mais importante do que o que eu penso de mim e, muitas vezes, o que Deus pensa de mim. Então, essa autorreferência, essa consciência de si mesmo, essa preocupação doentia com quem nós somos e como que a gente parece, se tornou realmente uma morte, e se tornou realmente um obstáculo. Por que que a gente não faz muita coisa que a gente devia fazer? Por causa dessa questão da nossa visão de nós mesmos. Então, essa abertura dos olhos para nós mesmos foi uma consequência imediata e terrível. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Essa imagem também é muito forte, né? Porque o primeiro instinto deles era: nós precisamos nos cobrir. Mas eles foram fazer, como é que eles fizeram essa costura, com que tipo de linha, com que tipo de... Como é que eles fizeram para costurar também, tá em aberto para alguém que sabe dar alguma ideia de como que eles fizeram isso, né? Mas a ideia de que essa tentativa, isso também tem um simbolismo muito forte, porque essa tentativa de se cobrir com folhas de figueira é uma coisa assim, é uma solução, foi a primeira coisa que eles pensaram, foi a primeira criatividade que eles tiveram para isso, mas foi uma coisa assim, isso não vai durar, isso vai rasgar, isso é muito frágil, isso é totalmente insuficiente. Então, é a solução humana, a gente fica pensando, a nossa expressão é tapar o sol com a peneira, assim, a nossa tendência é nos cobrir de alguma forma, mas é uma forma muito insatisfatória, não é uma solução boa. Lá no fim da história, depois de tudo que Deus fala, aí Deus vai fazer uma roupa melhor para eles, né? Mas essa roupa que eles inventaram foi algo muito, foi uma solução muito insuficiente e falha, né? Ok, versículo 8. Agora, acho que eu falei um pouquinho sobre isso na aula passada, mas eu quero chamar bastante atenção para isso. Na verdade, o esboço, né, de hoje começa nesse ponto aqui, que Deus... Então nós temos um cenário, quero que vocês encarem isso, não como uma história tão conhecida, que vocês consigam acompanhar essa história pensando no drama. Então, eles tinham contato com Deus, a gente não sabe de nenhum momento, assim, não fala, não registra, nem a mulher e nem o homem pensando, e se Deus chegar? E o que, que nós vamos fazer? Eu estou fazendo uma coisa que Deus proibiu. Então, pelo menos, a motivação, o que está registrado aqui, não foi medo. Medo vem logo em seguida. Mas quando eles estavam desobedecendo, quando eles estavam transgredindo a ordem de Deus, não fala em nenhum momento que eles ficaram com medo. Será que a gente deve? Será que é verdade o que a cobra está falando? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que a gente morre? Assim, a gente não sabe o que estava passando na mente e não sabe quais eram as outras, né, as outras motivações, os sentimentos que estavam passando ali. A primeira reação foi a abertura de olhos, eles tentaram se cobrir. Então, você tem esse cenário de que algo aconteceu de muito sério contra a ordem de Deus. E a primeira reação deles não foi o que nós vamos falar com Deus, como que nós vamos resolver isso, não. A primeira reação deles foi se cobrir e logo em seguida fala, então, e essa descrição, gente, é possível que seja como a gente sempre imaginou, é possível. Mas eu mencionei isso na aula passada, eu tornei a ver as pessoas que estudam original e que falam. E realmente, assim, se é do outro jeito, é uma mudança total na forma como a gente lê esse versículo. Porque como é que a gente lê esse versículo 8? Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Tem até músicas que falam, hinos que falam sobre isso e tal. E a gente tem, e como eu estou falando assim, pode ser, porque claro que foi traduzido esse versículo aqui, a maioria, acho que das versões, segue essa linha de tradução, mas pelo menos nós precisamos pensar no sentido das palavras e saber que é possível que tenha um outro cenário. Porque o cenário que a gente está acostumado a ouvir é, baseado nesse versículo, até a gente, sempre as pessoas costumam falar, Deus tinha o costume todos os dias, no final da tarde, de vir, não fala isso. Isso não fala. Mas baseado nesse versículo, né, se Deus dá a impressão assim, de que eles fizeram isso e Deus, como sempre, tinha o costume de vir no finalzinho da tarde para conversar, pode ser. Deus vinha, Deus conversava, era o final da tarde, eu não sei. Mas, então vamos pensar assim, né? Eles escutaram a voz, ele estava andando, aí a gente até pensando assim nas folhas e nas pegadas dele, assim, estava escutando um barulho nas folhas, ele andando, assim. Então vamos pensar, eu vou falar um pouquinho sobre o sentido das palavras, vocês vão ver que pode ter um outro cenário, uma outra descrição totalmente diferente. Então vamos lá, ao ouvirem a voz, essa palavra voz pode ser traduzida como voz, mas geralmente não é. Essa palavra voz é barulho, é som. E esse barulho, se você for acompanhar, assim, se você olhar nos outros textos bíblicos que usa essa palavra, esse barulho pode ser alto. Por exemplo, quando eles estavam cercando a cidade de Jericó, aquele som, aquele barulho da trombeta, aquele sonido assim, é esse som. Claro que nem, assim, é uma palavra som, barulho, som. Então, a palavra em si, ela não vai dizer se era alto, se era baixo, né? Mas você tem muitas referências ao barulho que acompanhava a presença de Deus. Pode ser trovoada, pode ser, sabe assim, uma explosão, pode ser vários tipos de som que, quando Deus chegava no Monte Sinai, quando Deus chegava em algum lugar, até aquela voz, aquele barulho suave que Elias ouviu, essa mesma palavra também. Essa palavra em si não vai dizer exatamente o que é, mas provavelmente, porque depois fala que Deus chamou. Então teve um momento que Deus falou, onde você está, Adão? Mas nesse momento, o que ele ouviu? Provavelmente não uma voz, ele ouviu um barulho. Ele ouviu um barulho. Então, ao ouvirem um barulho do Senhor Deus. Agora, outra palavra que andava, essa é outro verbo, né, o sentido, que andava não é a palavra andar, de pegada, de caminhar. Essa palavra é se mover. E tem algumas traduções, eu fui olhar, que tem algumas traduções que falam que eles ouviram o som, o barulho de Deus que se movia. E até como a palavra que andava pelo jardim, no final da tarde. Alguém tem uma outra tradução? Tem algumas traduções que não é passeava, mas eu falo assim, depois, no, em vez de final da tarde. Viração do dia. Viração do dia. Ok, então essa expressão dá um pouquinho mais. Dia está certo, né? Não é tarde, é dia, né? Agora, essa palavra viração, você sabe o que é? É a palavra ruar, vento. Então, eu estou querendo que vocês vejam que tem, e até eu anotei uma das traduções que você pode falar assim, eles ouviram o som de Deus se movendo pelo jardim no vento do dia. E lembrando que vento pode ser espírito. É a mesma palavra, né? O Espírito de Deus, né, se pairava sobre as águas, é ruach. Então, essa palavra, eu agora não lembro como é que eles transformaram isso em viração, em final, mas, gente, é ruach, não é no final da tarde. É Deus se movendo. Se Deus estava se movendo suavemente, algumas pessoas olham para esse... para essas palavras, interpretam que Deus chegou assim meio que como um juiz, que Deus chegou assim, que eles escutavam aquele vai e vem assim de um vento, né? Então, aí quando você fala assim, Adão se escondeu, né? Não é assim, Deus chegando assim suavemente no final do dia para conversar. Pelas palavras não dá para saber. Era assim que Deus chegava sempre. Com certeza o que fez Adão ficar com medo não era tanto, eu nem sou muito propenso a pensar que Deus chegou assim com assim intimidando, eu não acho que é bem esse cenário, mas se você pensa assim, ele ouviu o som, isso com certeza ele estava acostumado a ouvir, como é que Deus chegava sempre, ele via Deus, não sabemos, né? Mas ele estava acostumado a falar com Deus e ele ouviu esse som, e esse som provavelmente era esse som de um vento passando, né? E tem muito mais a ver com Deus do que ouvir pegadas, do que ouvir o barulho de um pezão assim, quebrando os galinhos, coisas assim, né? Eles ouviram o som do Senhor Deus que se movia no jardim, no vento ou no espírito do dia, ok? Para algumas pessoas, esse dia até aponta para um dia de juízo, assim, é como Deus chegando para... Porque, na verdade, assim, se Deus fez de uma forma diferente de costume ou não, nós não sabemos. Mas é inevitável você pensar... Eles transgrediram a ordem de Deus. Deus está chegando, como que ele vai fazer em seguida, ele está chegando para tomar medidas. Ele está chegando como juiz. Ele age de uma forma, ele não age de uma forma irracional, sumário. Ele vem, nós vamos seguir aqui, ele vai fazer perguntas, ele vai... procurar saber o que aconteceu, mas ele está chegando, ele sabe o que aconteceu e ele está chegando para tomar medidas diante do que aconteceu. Então, ele está chegando como juiz, né? E esse dia pode ter alguma coisa a ver até assim, como quase que um lampejo, um vislumbre assim, de Deus chegando para julgar. Ok, então... O homem e sua mulher, ainda no versículo 8, esconderam-se da presença. Isso aqui também é muito importante lembrar que presença, a maioria das vezes que aparece isso, é da face. Eles se esconderam da face de Deus, né? Eles não quiseram enfrentar, não quiseram ver Deus entre as árvores do jardim. Então, fazer roupas de folha de figueira ou esconder de Deus no meio das árvores é uma futilidade total, né? Assim, mas é um instinto, eles agiram por instinto, né? Então, se eles fizeram uma coisa que não tinha problema nenhum, por que que eles tiveram essa reação? Então, versículo 9. Bom, vamos continuar mais um pouquinho. No versículo 9, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe, onde estás? Cada uma dessas coisas é um assunto, é um tema, né? Não sei quantos conhecem, a gente publicou esse livrinho lá atrás, né? Um dos nossos primeiros, nossas primeiras publicações, uma mensagem que meu irmão Haroldo deu, comunhão, encontro marcado com Deus. Não sei se alguns... tem essas relíquias ainda, né? Mas nessa mensagem ele fala muito sobre Deus e ele entende isso e várias outras pessoas viram a mesma coisa nessa pergunta, né? Deus perguntando ao homem, onde estás? Essa pergunta, né, algumas pessoas inspiradas, eu gosto muito daquele cantor Dom Francisco, ele tem uma música só sobre essa pergunta de Deus, né? Adão, Adão, onde estás? Ele coloca isso em música e com, assim, né, uma coisa que toca profundamente, porque Deus, claro que Deus sabia onde Adão estava, mas por mais, assim, essa coisa assim de que Deus já sabe, não tira, essa é uma das coisas que eu sempre chamo atenção, porque é uma das coisas que sempre me impressiona muito. Porque para nós, se você sabe de uma coisa, se você já assistiu o filme, se você já leu o livro, você não tem mais emoção. Ou tem? Não sei, talvez tem gente que consegue assistir um filme 20, 30 vezes, né? Então, mas você assiste de novo, com gosto de assistir, mas não com aquela emoção, aquele suspense de não saber o que vai acontecer, né? E Deus sente profunda emoção. É isso que eu acho que a gente precisa sentir, assim, por um lado, quando a gente olha essa história e pensa, tem aquela famosa pergunta, assim, né? Nós já falamos um pouquinho sobre essa pergunta antes, mas se Deus sabia, nem cabe essa pergunta se Deus sabia, que claro que ele sabia. Se Deus sabia de tudo que ia acontecer, por que que ele pôs essa árvore no jardim? Por que que ele deixou essa serpente entrar? Por que que ele não apareceu de repente quando a mulher estava no começo do diálogo com a serpente e já dava assim uma... Opa, né? Já ela caía em si e entendia que tudo que ele estava falando era mentira. Por que que Deus não desfez esse engano? Sei lá, você pode fazer até uma porção de perguntas que você pode fazer. Como? Eu confesso, eu creio sem reservas no amor de Deus, na sabedoria de Deus, mas eu confesso que eu não consigo entender um Deus, eu não tenho visão real de todo o sofrimento que aconteceu na história, ou de todo o sofrimento que está acontecendo nesse exato momento. Eu não tenho visão disso. Eu tenho alguns vislumbres, a gente sabe de notícias, sabe de coisas que acontecem, e onde que está Deus? Por que que está acontecendo isso? A nossa resposta, biblicamente, é: não foi Deus que quis que o sofrimento viesse ao mundo. O sofrimento veio ao mundo como consequência do pecado. Tá, mas mesmo assim, como que eu posso entender um Deus que podia ver e viu tudo, todas as consequências, tudo que ia acontecer na história, e mesmo assim ele foi em frente e deixou acontecer? Né? Ele não impediu. Ele colocou a árvore, ele, enfim, né, toda de, sei lá, uma dezena de maneiras em que ele podia ter feito uma intervenção e ter impedido aquilo de acontecer, ele não fez, né? Mas, então, por um lado, a gente tem uma tendência muito grande de colocar o foco no homem, né? Coitadinho do homem, o homem sofreu, né, tem aquela reação, ó, gente, quando a gente encontrar com Eva e com Adão, vou realmente pegar pelo pescoço, porque por que que fizeram o que fizeram? Então, assim, a gente fica pensando, mas o que eu tenho a ver com isso? Não fui eu que tomei aquela decisão, não foram todas as pessoas que vêm sofrendo consequências, né? Então, a gente tem muitas perguntas e muitas dúvidas sobre isso, mas eu só queria assim mostrar que existe um outro lado, que é Deus chegando, sabendo o que aconteceu, sabendo, ele já sabia, claro, mas ele está chegando no jardim e ele sabe o que que ele vai encontrar, ele sabe o que aconteceu e o coração dele está chorando, mesmo ele sabe onde que o homem está. A gente pode falar assim, ele fez a pergunta não porque ele não soubesse, mas além disso, ele faz a pergunta Porque ele, o coração dele chora. O que que você fez? Para onde você foi? O que que você jogou fora? Né? Então, existe um conteúdo tremendo nessa pergunta, né? Onde estás? Então, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde estás? Bom, para mérito do homem, ele não ficou quietinho, falou assim, eu não vou responder porque, né, ele não me achou ainda, eu vou ficar quietinho, né? Não, ele respondeu, acho que sabia, né? O homem respondeu-lhe, ouvi a tua voz, outra vez, a palavra voz não é voz, é a mesma palavra do versículo 8, né? O som. Ouvi o som no jardim e tive medo. E tive medo, porque estava nu. Gente, ele teve medo porque ele estava nu. Você acha que isso é o motivo de ter medo de Deus? Você acha que Deus não sabe? Deus não... Eu estava nu e por isso me escondi. Bob Mumford sempre fala sobre essas três palavras, então eu coloquei aqui para a gente também gravar, que são as mesmas reações. Ah, não terminei a leitura ainda. Vamos lá, mais uma pergunta antes de falar aqui. Versículo 11. Deus perguntou-lhe outra vez, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Então, ele nem dá chance para o homem, sei lá, dar algum outro tipo de desculpa. Quem te contou? Ele já falou assim, você comeu da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem, a mulher, culpa não é minha, a mulher, e vai piorar, né? A mulher que tu me deste, eu não pedi, foi Deus que falou, não é bom que o homem esteja só, né? A gente imagina que Adão estivesse interessado, né? Mas ele falou assim, a mulher que tu me deste, deu-me da árvore e eu comi. E aí Deus não rebate, não... Deus está fazendo as perguntas, Deus é juiz. Deus está analisando, a gente tem um monte de perguntas aqui também. Será que se o homem se humilhasse, se ele reconhecesse, se ele se arrependesse, poderia ter sido diferente? Não sabemos. Com certeza, do jeito que ele respondeu, não tinha jeito de Deus fazer alguma coisa, né? Então, então Deus não falou, olha, mas quem era responsável era você, isso ele vai falar lá na frente. Mas aqui nesse momento ele não fala nada. Ah, é? É a mulher que é culpada? Então ele se dirige à mulher. E o Senhor Deus perguntou à mulher, que foi que fizeste? E a mulher segue o mesmo padrão. Porque que o homem fez? Então aqui que entra essas três palavras. Eles correram, se esconderam e transferiram a culpa. E é isso que a gente faz todas as vezes. Se você não, você só não faz isso, você só não segue esse padrão, se o Espírito Santo toca na sua vida, se de alguma maneira você é confrontado ou pelo Espírito Santo ou numa situação que você não consegue sair, né? Assim, tá aqui a evidência. Mas essa tendência nossa é universal, isso não é de acordo com certos temperamentos, isso não é seletivo, isso é tendência universal, né? Mas só terminando assim, então, de ler o que a mulher falou, versículo 13, o Senhor Deus perguntou à mulher, que foi que fizeste? Ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então, que a mulher está falando? Ela está falando que ela foi enganada. E isso as escrituras comprovam, né? Lá em 1 Timóteo fala assim, a mulher foi enganada, o homem não. Mas a mulher foi enganada. Então, mas ela jogou a culpa sobre a serpente. Então, essas três palavras acho que são muito, muito fortes para a gente sempre pensar. Correr significa que você não encara, né? Correr assim, você não enfrenta, como você, sei lá, bater no carro de alguém e sair correndo, assim. Você não quer enfrentar o que você fez. Falando em carro, né, é impressionante, que tem muitas e muitas histórias sobre isso, que pode acontecer com você, mas vamos falar que foi o outro. Se o outro bateu em você, ou foi errado, de alguma maneira, né, passou na sua frente, furou luz vermelha, sei lá, qualquer coisa. Se a pessoa cometeu uma coisa errada e bateu, e aí você sai, dá até vontade de falar assim, deixa-me ver o que, que essa pessoa vai falar. Porque ela tem capacidade de falar que não foi culpa dela. Mas como que você foi fazer isso? Como que você não olhou? Como que você... Assim, as pessoas têm uma criatividade para não enfrentar, e isso é só um exemplo, mas isso você tem na natureza caída de crianças de 1 ano, de 2 anos, já começa assim, né? Foi minha irmã, foi meu irmão, foi outra pessoa, foi meu colega, assim, essas três coisas, na verdade, elas acabam se tornando uma só, porque você não enfrenta, você se esconde atrás de alguma coisa, esse se esconder é... pode ser uma coisa complexa, né? Se você está pensando num incidente, ele faz parte de uma coisa. Você não enfrenta e já transfere a culpa. Mas esse esconder, você pode colocar assim, que nós nos escondemos atrás de muitas fachadas, né? Então, esse ato de se esconder, ele é bem complexo. Né, assim, nós podemos nos esconder atrás da nossa religiosidade, nós podemos nos esconder atrás de uma porção de aparências para tentar demonstrar que nós não somos aquilo que nós realmente somos. Então, ocorrer, se esconder e transferir a culpa. Okay? Isso faz parte de uma tendência muito forte, muito... universal, né? Isso é tanto essas tentações, a forma de Satanás nos enganar, a forma que ele trabalha com nossa mente é muito verdadeiro em todas as situações e a nossa reação também é muito comum isso. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, o que está faltando aqui? Pensa bem assim, o que, que Deus fez? O que foi a primeira coisa que Deus fez? Ele fez perguntas para o homem. E, aliás, ele fez 3 perguntas. 2 ele fez juntos, então, assim, o homem respondeu uma vez só. Mas ele fez 3 perguntas. Por que que ele se dirigiu ao homem primeiro? Porque o homem foi o responsável. Ele tinha dado essa ordem para o homem. Então, gente, isso aqui é muito complexo, não é nosso objetivo aqui ficar falando sobre a ordem de Deus, mas isso é outra coisa assim, que eu vejo como é muito distorcido, é muito mal entendido, mal interpretado, mas Deus tem uma ordem, ele tem uma ordem no universo, ele tem uma ordem na terra, ele tem uma ordem na família, ele tem uma ordem. Satanás foi para a mulher... porque ele sabia que ela não tinha recebido a ordem diretamente de Deus e seria a parte mais fraca para ele poder enganar. Mas Deus não foi, assim, ele podia ter falado assim, Deus sabia que era a mulher que tinha comido primeiro e que tinha dado para o marido. Ele podia ter falado com a mulher primeiro, mas ele não fez isso porque Deus não ia fugir da ordem que ele deu, da ordem que ele tinha instituído. Ele colocou o homem como responsável, ele se dirigiu ao homem primeiro. Então, a serpente inverteu a ordem, Deus voltou à ordem dele. O homem estava quietinho, não fez nada quando a serpente falou, não fez nada quando a mulher pegou o fruto, não resistiu para comer o fruto, mas para Deus o homem é responsável. Então, ele fala primeiro para o homem. Então, assim, a parte mais forte, mais... que ele confronta mais é com o homem. E era a primeira pergunta nem era uma acusação, ele estava dizendo, onde você está? Por que você não veio ao meu encontro? Por que você não, né, por que você está se escondendo? Então, onde você está? E a outra pergunta, né, como é que, diante da resposta, como é que você sabe que está nu? E aí ele vai falar com a mulher também, o que que você fez? Então, são três personagens envolvidas. O homem, a mulher e a serpente. Na lógica, Deus deveria ter feito exatamente isso. O homem faz uma pergunta, o que que você fez? O homem transferiu a culpa para a mulher. A mulher, o que que você fez? Ela transferiu a culpa para a serpente. Como também a serpente não tinha mais alguém na cadeia para ela transferir a culpa, mas eu acho que a razão não é essa. Ele não faz uma pergunta para a serpente. Porque o que, que vai acontecer agora? Ele foi homem, mulher, serpente. Mas ele não fez essa primeira parte da serpente, ele não fez. Com a serpente, ele já dá a sentença. E aí ele vai voltar. Aí ele fala com a serpente, fala com a mulher e fala com o homem. Mas percebeu-se? Então, na sentença tem uma para os três, mas nas perguntas ele só fez para o homem e para a mulher. Então eu pergunto para você, por que que ele não fez para a serpente? Não, eu não acho que é porque a serpente não tinha para onde jogar a culpa. A serpente... Querem arriscar alguma coisa? Também, assim, a minha resposta é pura especulação, porque não tem uma coisa justificando aqui na Bíblia. Mas, assim, o meu pensamento é, se a serpente já tinha uma história, que a gente vai entender, né, de outras passagens na Bíblia, aqui não fala nada sobre isso, mas... entendendo, né, de outras passagens bíblicas que tinha uma história antes. Quem era essa serpente? Qual era a história que ela tinha? Né? Então, em Isaías, né, 14, em Ezequiel 28, né, fala sobre o que aconteceu. Então, lá, entendendo que aquilo aconteceu antes, lá naquelas passagens proféticas, Deus falou, então, como você quis se exaltar, você vai ser lançado por terra. Tem uma sentença lá. E tem um julgamento. Então, aqui, a serpente, ele não está interessado em saber por que ela fez. Deus já sabe, a serpente já sabe, assim, vamos dizer assim, eles têm os papéis deles já super definidos. Eles não, Deus não está perguntando assim, uau, eu não esperava isso de você, não. Ele esperava, né? Então, essa é a minha teoria, assim, por que ele não fez a mesma pergunta que ele fez para o homem e para a mulher, porque ele já tinha uma história antes e eles já tinham... Deus já tinha dado, assim, sabia o que estava dentro dela. Mas a sentença por causa do que aconteceu no jardim, sim. Isso ele vai dar e vai começar com a serpente. Versículo 14, então. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo... andarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, tem muita coisa aqui, nós nem vamos explorar muito isso aqui hoje. Uma parte desse versículo 15, que é chamado de proto-evangelho, que é a primeira vez que, né, já na hora da queda, já na hora desse momento assim, do pecado, da sentença de Deus, Deus está colocando já aqui uma profecia de esperança, de que a serpente vai ser vencida, e isso através da semente da mulher, ou seja... Deus não acabou com a história deles. Então, nessa primeira sentença, que na verdade é dirigida para a serpente, mas que claro que o homem e a mulher estavam ouvindo, essa primeira sentença, ela na verdade ela contém a esperança. É uma sentença já forte, já dizendo da derrota final da serpente, mas é uma sentença que dá esperança. E se você pensar, que a gente está acostumado muito a pensar, puxa, Deus foi muito duro com o homem, não deu outra chance, podia ter sido diferente, né? Se a gente pensa que Deus foi muito duro, pensa do outro lado. Pelo que o próprio Deus falou, se vocês comerem, vocês vão morrer, a história podia ter terminado aqui. Deus podia ter falado assim, acabou, agora não me interesso mais. Vou destruir, morte, fim. Não, ele vem como juiz, mas ele vem para dar esperança, porque aqui a redenção já é prometida. Então, isso aqui é muito profundo. Na próxima aula a gente vai entrar um pouco nisso, só quero dar mais aqui o panorama. Uma coisa assim, que a gente fica assim, soa estranho para nós. Em outras partes da Bíblia, como a gente já falou na aula passada, nós descobrimos mais sobre quem é a serpente. Mas imagine na época que Moisés escreveu isso aqui. Imagine o povo de Israel saindo do Egito e recebendo essas escrituras. O que, que eles tinham? Somente esses primeiros livros da Bíblia. Eles não... Naquele povo de Israel que lia essa história aqui, eles não tinham nenhum entendimento a mais sobre quem é essa serpente. Eles não têm nenhuma explicação sobre de onde que veio. E a linguagem aqui, desde o versículo 1 do capítulo 3, a serpente era o mais astuto de todos os animais. A história não é apresentada como coitadinha de Eva sendo enganado por um anjo caído, mas com muita força e com muito mais poder do que ela. Por que que a serpente, isso aqui também são perguntas, a gente não tem uma resposta clara, mas por que que a história é contada como se fosse um animal? Porque o homem e a mulher receberam de Deus o mandato de governar sobre toda a criação. Então, teoricamente, sim, lógico que a serpente não era só um animal, mas a maneira como a história é contada, a serpente ela é abaixo do homem e a mulher. Eles deviam ter autoridade fora daqui. Nada disso, assim, eles tinham que guardar o jardim. Eles tinham autoridade sobre a serpente. Então, são coisas que a gente não vai pensar muito profundo, que a gente vai chegar num ponto que a gente não tem respostas. Mas só queria colocar que a história é contada, esse relato é contado como se fosse um animal. Claro que tinha algo mesmo, acho que para eles sabiam que tinha algo além da serpente. Mas é falado assim no início, a serpente era o mais astuto dos animais. E aqui a sentença, no versículo 14, parece que a sentença é sobre a coitadinha da cobra. Porque está falando assim sobre o animal. Maldito és entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então, tem significado simbólico. Tem gente que acha, não vou nem entrar no mérito disso, não tem como saber, mas dizem que tem até, se você olhar na anatomia da cobra, tem resquícios, assim, de como se tivesse umas perninhas, né? Então, a cobra antes ficava ereta e tinha pés, tinha pernas, né? É possível que sim, é possível que não, não sei, sabe? Essas coisas a gente não sabe. Mas eu só estou chamando a atenção que a sentença começa tratando a serpente como um animal. Você vai se arrastar sobre seu ventre. O que significa isso? Alguém já levantou a questão assim, A cobra ela é perigosa quando ela levanta a cabeça. Mas você vai ter que ficar se arrastando. Assim. A ideia é de humilhação. Se você for olhar lá em Isaías 14, que fala sobre a queda de Lúcifer, ele fala, você estava nas alturas, lá no céu, nas estrelas, no trono, perto do trono de Deus, você vai ser lançado por terra. Essa ideia de pó, de terra, de arrastar, é humilhação, é ficar por baixo. Então, provavelmente a ideia é isso. Agora, o versículo 15, eu não vou entrar muito nisso, porque é um assunto meio grande, nós vamos deixar isso para a próxima aula. Mas vamos adiante, só vou, antes do intervalo, só terminar a leitura aqui. Diz, versículo 16, disse para a mulher. Agora, aqui também tem uma comparação interessante. Para a serpente, ele começa, versículo 14, por que fizeste isso? Você vai ser castigado, você vai ter uma maldição por causa do que você fez. Quando ele chega no homem, ele também fala, por que, já vamos ler isso. Para a mulher, ele não fala por que você fez, ele não faz nenhuma justificativa, ele só coloca a consequência. Okay? Então, multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Alguns estudiosos falam que essa gravidez, a palavra indica desde a concepção. Então, parece que o que ele está querendo dizer, que depois ele fala, com dor darás à luz filhos. Então, desde a concepção até o dar à luz, e se quiser falar depois de dar à luz também, pode incluir, o pacote tá ali também, né? Você vai ter dor. Como ele fala, multiplicarei, aí você tem uma porção de especulações, então isso quer dizer que, mesmo antes, ela poderia sentir dor, porque ele falou assim, vou aumentar a dor. Então, são coisas que a gente não sabe, mas a consequência, é uma coisa importante para a gente concluir aqui é, lá no capítulo 1, ele falou assim, que era para eles se multiplicarem, encher a terra, e que através disso que eles iam cumprir o mandato de Deus. Então, nessas sentenças que ele está dando, ele não está revogando. Ele não está dizendo, vocês não vão se multiplicar mais. Não, vocês vão se multiplicar. Né? Vocês vão continuar tendo responsabilidade. Né? O homem vai ter responsabilidade para cuidar da terra, para cultivar. Vai ter essas coisas, mas vai ser com dor, vai ser com dificuldade. Mudou a forma de acontecer. Né? Então, multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz filhos. Agora, aqui tem uma coisa muito enigmática, né? O pessoal discute muito, sim, o que ele quis dizer com isso. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Alguns acham que esse desejo, que ela vai querer dominar e não vai poder, mas eu acho isso muito difícil de entender aqui pelo contexto, né? Esse desejo, depois nós vamos ver que no capítulo 4 com Caim tem um paralelo muito grande com a forma como foi colocada essa frase, né? Que tinha o pecado e o desejo do pecado com Caim. Mas basicamente o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, você, a mulher, você, o seu desejo vai ser para com seu marido e ele vai te dominar. Então o que, assim como, por exemplo, já tinha a dádiva de Deus de ter filhos, de reproduzir, já existia, só que agora vai ser com dor. Ele já tinha colocado o homem e a mulher juntos, mas o homem foi criado primeiro e tal, então tinha uma ordem ali. Só que antes do pecado, tinha uma ordem com harmonia. Para vocês entenderem, é só pensar na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são iguais em função. O Pai é primeiro. Primeiro na existência, não. Nunca houve uma época que não tinha filho. Jesus é tão eterno quanto o Pai. Mas o Pai, Jesus disse, o Pai é maior do que eu faço o que Ele me dá para fazer. Então tem uma origem em Deus E tem o filho que recebe tudo. Mas é uma coisa perfeita. Jesus não se sente inferior porque ele é o filho. Ele tem prazer em ser filho. Então, essa ordem que tem na Trindade, ela teria também na família. Mas só que pelo pecado, essa ordem agora se torna uma desordem. Porque o que era para ser uma união com harmonia, agora vai ter essa questão de domínio, de desejo, de a relação não vai ser harmoniosa. Eu entendo que basicamente ele está falando sobre isso. E agora versículo 17 para o homem. E disse para o homem, porque deste ouvidos à voz da tua mulher. Então eu tenho um versículo que fala que eu não devo ouvir minha mulher. Vocês estão... estão entendendo? Vocês estão absorvendo a mensagem aqui? Porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei. Aqui ele não está falando nada sobre não ouvir a mulher. Ele está dizendo, você ouviu algo que eu tinha falado o contrário. Então, o que ele está dizendo, claro que tem assuntos muito complexos sobre decisões, mas... a Bíblia toda fala assim, sobre a harmonia, sobre a importância de ser juntos, de ouvir de Deus juntos. Mas aqui ele está dizendo que você deu ouvidos a algo que era contrário à ordem que eu dei. Né? Essa é a ideia. Então, para o homem tem uma responsabilização. Porque deste ouvidos à voz da tua mulher... e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra. Outra coisa importante para a gente entender. Dos três, serpente, mulher e homem, quem foi amaldiçoado dos três? Só a serpente. Só a serpente, maldita és tu, sobre todos os animais. A maldição de Deus foi sobre a serpente. A mulher não fala nada de maldição. No homem, ele fala que a terra é maldita. Isso afeta o homem? Claro. O que afeta o homem afeta a mulher? Claro. Mas, entendeu? Sim, isso é importante, né? Deus não estava amaldiçoando nem o homem e nem a mulher. A terra, ela não vai produzir com facilidade. Tudo vai ser penoso. Tudo vai ser com dificuldade. Então, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Esse sofrimento é a mesma palavra dor que ele falou para a mulher. Ela vai ter dor para dar à luz. O homem vai ter dor para tirar coisas da terra. Então, a palavra dor é a mesma, ok? É a mesma dor. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. E agora aqui tem um elemento importante que é a morte. Né? Até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó e ao pó tornarás.